Hoje, na série das mulheres agraciadas com diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, do Senado Federal, você vai conhecer a pesquisadora Mery Garcia Castro. Juventude, raça, gênero, família e mulher são focos de seus estudos. Bom dia, dona Mery.
Bom dia, Adriana.
Dona Mery, quando que a senhora começou a se interessar por essas pesquisas na área social?
Eu creio que vem da minha vida. Eu sou filha de mãe solteira, eu tenho até hoje somente na minha carteira de identidade o nome do meu pai, general, porque ele não quis botar o nome da minha mãe. E ele me sequestrou quando eu tinha 6 anos e a minha mãe passou quase que 3 anos pelo Brasil todo me procurando. Então já tem uma questão de história de vida, de solidariedade com as mulheres. Agora, na universidade, eu vivi as manifestações, fui participante de grupo contra a ditadura e lá eu sentia tantas desigualdades sociais, a luta pela democracia, mas que mesmo nas organizações de esquerdas, as mulheres não eram tão consideradas. Me lembro várias vezes aonde se discutia temas políticos e as mulheres externavam suas posições e na hora eram os homens que diziam qual era a posição dela. Por causa da ditadura tive que sair do país, mas até aí eu militava mais na área de direitos humanos em geral. Mas nos Estados Unidos eu fiz uma pesquisa sobre as mulheres latino-americanas e fui percebendo que mesmo entre aquelas que lutavam por direitos humanos haviam desigualdades. Então, de alguma forma, eu sou daquelas pitecantropas erectas, dos prolegômenos das lutas feministas no Brasil.
A senhora percebe que as mulheres enfrentam as mesmas dificuldades em qualquer lugar, em qualquer país?
Há sempre. Além dos entraves econômicos e políticos, há muitos entraves a nível subjetivo, há uma introjeção pela mulher. E isso é uma circunstância da imposição da sociedade, de se sentir inferior, o medo de ficar sozinha. Então eu venho estudando sobre sexualidade e da emancipação das jovens mulheres. E é impressionante como nas relações afetivas vem se reproduzindo a mesma questão da mulher se sentir inferior. No caso do Brasil, há uma junção entre classe, raça e gênero. Nós temos quase 37% das famílias são chefiadas por mulheres e mulheres na pobreza. Então, pelo fato da pobreza, isso dificulta ainda mais, porque a autonomia econômica é um passo muito importante para a emancipação de mulheres e homens. No Brasil também é mais complicado pelo um racismo sutil. Então, não é o azar que são as mulheres negras. Veja as estatísticas dos feminicídios, a maioria das mulheres assassinadas em relações domésticas são mulheres negras e pobres. Agora, nos outros países, mesmo quando não há essa dependência econômica, há uma certa tolerância. É muito difícil, Adriana, quem tem poder deixar o poder. E nós temos uma sociedade a nível internacional que é falocrática, capitalista e racista.
O Brasil vem evoluindo nesse sentido?
Por coincidência, eu estava vendo o último relatório das estatísticas do IBGE. É impressionante o que nos últimos 10 anos as mulheres conquistaram no plano de educação, de mercado de trabalho, mas mesmo assim ganham 66% do que os homens ganham. Então, alguém disse, não me lembro quem, foi uma parlamentar, que uma mulher, para se afirmar hoje, tem que ser 3 vezes melhor do que um homem.
Qual é o maior desafio dessas jovens hoje para entrar no mercado de trabalho, para estudar e para ganhar o seu espaço?
O desafio primeiro é da própria sociedade, é da falta de estrutura das escolas. As escolas ainda reproduzem uma série de marcas negativas de gênero. Tanto as mulheres como os grupos LGBT, eles são massacrados por uma educação que finge que não vê os preconceitos. O racismo, o sexismo e contra o pessoal do LGBT também. E é passado uma educação que colabora para a falta de afirmação das mulheres, precisa de empoderamento, de sentirem que podem. Na família, a mesma coisa. As famílias, até por um excesso de proteção, e até não é culpa das famílias, mas com medo do que as mulheres vão sofrer, ainda são mais repressivas em relação às mulheres do que em relação aos filhos homens. O Estado, temos que reconhecer que houve avanços, vem aumentando muito as oportunidades das mulheres no campo de educação e de trabalho, mas ainda é muito tímida a rede de serviços que venham a substituir o trabalho doméstico, a economia de cuidar a nível doméstico. Nós temos uma rede de creche que é insuficiente, uma rede escolar insuficiente, as ruas são perigosas para as mulheres, à noite é perigoso sair. Então, o primeiro grande desafio é de uma sociedade e cidades mais amigas de mulheres e homens, de relações mais harmônicas. Agora, o segundo desafio é a nível subjetivo e de empoderamento e de solidariedade entre as mulheres. Nós temos que fortalecer mais e, de alguma forma, vem crescendo, mas ainda é tímida, os grupos, os movimentos sociais de mulheres jovens, mas que vejam em todas as frentes o nível afetivo, a questão romântica, o medo de ser considerada mulher sozinha, o tipo de mídia que enaltece uma beleza estereotipada, tudo isso é muito complicado. Agora, voltando à sua pergunta, que é muito importante, qual o maior desafio? O desafio é que as mulheres se empoderem e lutem. E só podem se empoderar em luta através de movimentos sociais e movimentos coletivos que lutem pelo direito das mulheres e o direito da população e da democracia. Por exemplo, hoje eu acordei cedo e fiquei emocionada, Adriana. E olhando o Face, veja as manifestações pela democracia, por direito à Petrobras, pelo direito dos trabalhadores, vejam as bandeiras de mulheres e de grupos feministas. É impressionante. As mulheres, para poder mudar a casa, elas têm que mudar a rua.
A senhora fala muito das instituições de ensino como um veículo de mudança e critica que as escolas não estimulam o senso crítico e pouco discutem também sobre preconceito, racismo e discriminação. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Nós fizemos para a Unesco alguns estudos e foi um período muito bonito dos trabalhos que a Unesco fez sobre juventude. Fizemos um sobre racismo na escola, outro sobre sexualidade e também esse agora do MEC. As escolas, não é culpa dos professores, mas há que mudar todo esse sistema. A falta de amparo, as condições de trabalho dos professores, há um desencanto em relação à educação no país todo. Há um desencanto em relação ao estudo. Então, os professores se sentem desprestigiados, os alunos consideram que as escolas não ensinam, que não servem para nada, e as relações entre homens e mulheres nas escolas não são discutidas, as brincadeiras sexistas, quando fazem brincadeiras, quando os apelidos sexistas, apelidos racistas, os próprios professores são os primeiros a dizer, isso é brincadeira, e não é brincadeira. Eu acho que você, indiretamente, Adriana, foi no cerne da questão. Nós precisamos resgatar na escola o sentido crítico e o sentido da importância do conhecimento, do saber, para poder mudar as coisas. Mudar a nível da micropolítica, das relações pessoais, homem-mulher, e a nível de todo o país também. Considero, como você bem disse, que a educação é um ponto, eu não diria que é o único, nem acho que só mudando a educação vai se mudar tudo, não. Mas que a educação e a escola é importantíssima, a escola e a cultura.
Dona Mary, qual a importância de receber um prêmio como esse aqui no Senado, o prêmio Berta Lutz?
Me honrou muito, muito. Primeiro porque quem foi Berta Lutz? Berta Lutz, de 1894, 1976, foi uma bióloga e ativista feminista. É interessante que se fala muito, inclusive nas próprias citações que foram feitas a ela no dia do prêmio, se reconhece a sua grande luta pelo direito ao voto da mulher. Mas Berta Lutz foi uma grande lutadora pelo direito das trabalhadoras no Brasil. Foi autora do Estatuto da Mulher. E, por outro lado, foi uma bióloga de reconhecimento internacional. Segundo, pelo Senado e pelas mulheres, foi muito bonito ver todas aquelas deputadas e senadoras. Foi um discurso de 2 até 6 horas sobre a história das mulheres. Eu me senti muito bem. Agora, Adriana, vou lhe dizer algo que me entristeceu muito. Foram mais de 30, se não me engano, discursos de mulheres parlamentares do Congresso, mas só falaram 2 ou 3 homens. Enquanto os homens não se derem conta que não é uma disputa por poder, mas é um outro tipo de poder que as mulheres estão querendo conquistar, ou seja, de relações harmônicas, afetivas e paritárias, vai ser muito difícil.
Dona Mary, parabéns pelo seu prêmio e muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Adriana, muito obrigada.
Esta foi a homenagem da Rádio Senado à pesquisadora Mary Garcia Castro, agraciada com o Prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz de 2015.